Sudoeste agora. Sudoeste agora. Clube FM.
Meio-dia 28, vocês estão ouvindo o programa Sudoeste agora aqui pela Clube FM 95,9. Vamos rapidinho aqui o nosso WhatsApp. Mensagens chegando, tem uma mensagem, telefone 2435. Boa tarde. Pergunte para o prefeito se com a municipalização das escolas estaduais os funcionários permanecerão os mesmos. Nós vamos falar daqui a pouquinho com o prefeito. Também quem está por aqui é a Lia, né? A Lia, boa tarde, prefeito. Estamos precisando que polícia, mais polícia, venha aqui no Maravilhosa, principalmente à noite. Tá tendo muito assalto, precisamos de segurança, tá certo? Outra pergunta, quando será o asfaltamento das ruas que são corredores de ônibus da URB6? Boa tarde, estou ligado no programa, quero ganhar uma TV, enfim, o pessoal querendo participar da promoção. Pode mandar suas perguntas, claro, não vai dar tempo a gente fazer todas as perguntas para o prefeito, mas na medida do possível vamos atender. Então, como anunciado, ele já está por aqui, é o prefeito de Vitória da Conquista, Erzen Guzmão, que veio aqui falar com o programa Sudoeste agora e claro, com você aí que está nos ouvindo. Seja muito bem-vindo, prefeito Erzen Guzmão, boa tarde.
Boa tarde, um grande abraço. Eu chego, parece que eu estou na resenha.
Mas você está em casa.
É verdade. Não, em casa eu sei, não é verdade, coloquei mal, Humberto. É. Parece que eu vou apresentar a resenha, geral.
Se quiser, fique à vontade.
Então, vou começar, hein? Vitória da Conquista na Bahia, nossa terra, 12:30. Washington, um grande abraço para você, Washington, que veio lá do Rio de Janeiro. Terra querida, terra do meu sogro, pastor Arthur, de dona Deise, Niterói.
É um prazer.
Vieram de lá.
É um prazer estar recebendo o senhor hoje aqui. No meu caso, é a primeira vez, né? E para mim é uma grande honra estar recebendo o senhor aqui para a gente fazer aqui uma sabatina aqui bem construtiva e que o senhor possa esclarecer os fatos mais relevantes aqui para a cidade.
Um grande abraço, eu acho. Um grande abraço para Humberto Pinheiro, um dos grandes jornalistas da Bahia. Humberto Pinheiro tem pegada e começou aqui, né, Betão? Também.
Pensamos juntos.
Um abraço para Roberto, para Kaique, um abraço aqui para a Mônica? A Mônica Cajaíba. Mas olha só, a gente começa um programa e eu fiquei hoje tão feliz. Eu estava vindo de Salvador hoje pela manhã. E peguei a Tribuna da Bahia, quase todas as notícias positivas. É difícil você abrir um jornal hoje e encontrar tantas notícias. Por exemplo, a Bolsa sobe recorde, mais de 65 pontos a Bolsa.
Nos últimos 3 dias.
Dólar cai, a inflação despenca, a Selic, os juros do Brasil, os maiores juros que tem, a taxa mais elevada do planeta, está em queda livre, inflação, emprego voltando, investimento, a indústria automobilística é o efeito do governo federal. Porque tem aquela história, o lado Temer, o problema é que está sendo investigado, e o Temer, presidente do Brasil, recuperando a economia do país. Porque o PT estava quebrando o Brasil. 14 milhões de desempregados. 14 milhões de desempregados. E aí nós estamos vendo aí a política econômica do país. E isto, Washington, isto é ótimo para todo mundo, para todos nós, para os governos municipais, para o cidadão brasileiro, para o povo brasileiro. Então, notícias maravilhosas em relação a esse momento nacional, em que pese o Brasil conturbado, agora o Brasil mudou. O Brasil mudou, Humberto, começou a mudar a partir de Collor, é um divisor de águas. Antigamente você dizia que só pobre ia para cadeia, hoje acabou com essa história.
Vamos mudar uma coisa. Eu quero saber de uma mudança que é fundamental para a economia, para a plástica da cidade e fundamentalmente para que a gente inaugure uma nova realidade com relação à questão do abastecimento. Como é que está o projeto de construção do novo CEASA?
Muito bem, veja só, Humberto, o CEASA, ele vai sair do papel através de uma PPP.
PPP.
Mas você sabe que você, para implantar uma parceria público-privada, Washington, isso não é tão rápido assim. Nós mandamos nossos técnicos para Salvador. E está hoje começando aqui, e eu disse muito isso, que nós não iremos improvisar. Nós estamos começando hoje, nesta data de hoje, a elaboração da nossa reforma administrativa. E quem é que está pilotando a reforma administrativa? A Dom Cabral. Melhor empresa, eu diria que a melhor escola de gestão pública da América Latina. Claro, se é melhor da América Latina, ela é melhor do Brasil. Mas você me perguntou sobre, e ela, essa, tem uma especialista em PPP. Está aqui hoje, a professora Renata. E a PPP, na hora que, porque coisa pública, tudo é travado. Se o empresário chama a prefeitura, diz assim, virar para o governo, diz assim, olha, nós queremos ali construir o SEASA, o orçamento, hipoteticamente, é 20 milhões, a iniciativa privada entra com 15, a prefeitura entra com 5. Esses 5, aí, Humberto, tem os processos licitatórios, etc., demora. Mas nós já estamos.
As procuradorias.
Nós disparamos já, formamos uma comissão que está acompanhando exatamente essa transição para entregar a iniciativa privada. Aquela área, nós queremos doar uma área de 75 mil metros quadrados. E a contrapartida da iniciativa privada? Investe no Isaú, investe em uma praça, investe em um outro equipamento, portanto, nós estamos avançando.
Qual é a perspectiva de início dessa obra? Tão logo formada a.
Não é para esse ano.
Constituída a PPP.
Não é para esse ano, Humberto, prefeito. Mas com certeza vai acontecer no ano que se avizinha.
Doutor Washington.
Prefeito, a prefeitura está fazendo a revitalização do centro, certo? Qual é o projeto total ali para revitalização, prefeito? Qual é a área que vai ser abrangida e se o senhor tem uma previsão para o término das obras?
Esse projeto não é da prefeitura, é um projeto em parceria da CDL com o SEBRAE. Nós ficamos ouvindo aqui, nós do rádio, todos nós, falamos durante 20 anos da revitalização do centro, não saiu do papel. Começou, mas não começou bem, porque quando nós começamos, teve o problema da chuva e não adianta você começar uma obra sem a preocupação da drenagem. Esta é a pior parte, que envolve também base, a cidade toda arrebentada, quando chove lama, quando não chove o sol, poeira. Esse é o melhor, é o pior da obra. Eu tive até num sábado fazendo uma visita e as pessoas, mas prefeito, tanta poeira, tanta lama. E aí alguém soprou aqui, eu falei, tá vendo? Alguém chegou e disse, mas não se faz um omelete sem quebrar os ovos.
Verdade.
Então, foi assim com o Jadiel, quando entrou a Portela aqui, implementando, na verdade, em Vitória da Conquista, as primeiras redes de esgotamento sanitário, uma Portela arrebentando, muita gente reclamou, mas depois veio o benefício. E nós estamos em parceria, o projeto foi elaborado pelo SEBRAE, esse projeto foi colocado em apreciação do CDL, e os técnicos da prefeitura entraram também na discussão, reunimos com o movimento Pro Conquistas, que é o PIB de Vitória da Conquista. Toda a riqueza da cidade, tem lá a cooperativa, tem indústria, tem comércio, tem um agronegócio, tem tudo. Então nós estamos avaliando e a parte da prefeitura vai ser o SEASA e todo o projeto tem a prefeitura, mas tem a parceria com a CDL. A CDL ficou no miolo, na Praça 9 de Novembro. A prefeitura vai cuidar da Praça Barão do Rio Branco, vai cuidar do SEASA e o miolo, aquelas ruas, avenidas, todo calçadizado, aí é a iniciativa privada. E na 9 de novembro é a CDL que vai bancar todo o material, a prefeitura entra com os engenheiros, entra pedreiros, etc. A mão de obra.
E o terminal da Lauro de Freitas, vai ter intervenção também?
Preparamos o terminal para uma intervenção sem precisar de uma licitação, para ser mais rápido. Mas aí o que ocorreu? Teve um pedido do comércio e eles raciocinaram corretamente. Se você mexe no SEASA, na Praça Barão do Rio Branco e no centro,
na Lauro de Freitas,
trava tudo.
Ao mesmo tempo, né?
E quem abastece o comércio é o terminal de passageiros. Então, é só depois que ficar pronto o entorno é que nós iremos atacar o terminal. O terminal acabou sendo por opção, por sugestão dos empresários.
A última intervenção.
Pronto, a última.
Mônica Cajaíba.
Boa tarde, prefeito. Prefeito, com relação ao transporte alternativo, as vans, a regularização será uma realidade? Como estão os projetos?
Mônica, está tudo pronto, só está dependendo, aí entra a burocracia. Fazer uma licitação, está aqui Diego da Transparência, secretário, estou acompanhado também da secretária de comunicação, a nossa Lu Macário, acompanhado de Alcine Barros, acompanhado também de Matheus. A Matheus é da juventude, mas também é um jornalista, é um colega nosso, já teve por aqui. Mas em relação, você perguntou?
As vans.
Tá tudo pronto. O que está dependendo? 20 mil reais.
20
mil reais apenas para vir uma empresa de Salvador para determinar quais são as linhas.
Os roteiros.
Inclusive gente da CEMOB de Salvador. São técnicos para você não improvisar. E vai funcionar. Para não gerar um desequilíbrio, para manter equilíbrio no sistema, essas vans vão alimentar corredores de ônibus, entendeu? Não vai circular onde eles pretendem. Outra coisa, o transporte alternativo aqui, o transporte clandestino, eu diria que ele está com os dias contados. E aí depende outra questão, burocrática. Fiquei 20 anos, tomei conhecimento também, 20 anos, que a Polícia Militar não agia em relação a blitz do som, não agia em relação a carro, porque se você faz a apreensão do carro, você não tem para onde levar. Nós estamos com um processo licitatório para buscar uma terceirização para colocarmos um pátio à disposição e guinchos em parceria para que a gente possa botar ordem no trânsito e inclusive o transporte alternativo. Esse é o transporte alternativo ilegal. O transporte alternativo ilegal não será tolerado sobre a autoridade do governo, sobre a autoridade do comandante Coronel Esmeraldino Correia e do Major Ramon Campelo.
Perfeito. Agora, 20 mil reais, eu empresto esse dinheiro. Para que é esse dinheiro?
Pois é, Beto. Se você quiser emprestar para a prefeitura, não pode. Não é isso? Tá ali. Você já pensou que coisa?
O que está emperrando? O que está segurando esses 20
mil? Burocracia.
A burocracia. Ah, eu vou para Kaique Santos.
Prefeito, a gente sabe que segurança pública é prerrogativa do Estado. Porém, a Guarda Municipal foi uma de suas bandeiras. O povo quer saber como é que está o projeto da Guarda Municipal ou se tem algum outro relativo à segurança pública.
É assim, veja bem. E aí as pessoas entendem rapidamente. Nós estamos com orçamento do governo passado. O governo passado não deixou praticamente nada porque ele não defendia. Não defendia. O prefeito, o ex-prefeito, o doutor Guilherme, ele não defendia a implantação da guarda municipal. Em que pese ele ter mandado corretamente, acertadamente, mas arrependeu. Ele arrependia muito. Ele estava no meio, depois ele arrependia. A mim parece que cansava, desanimava. Aí o que que ele fez? Ele corretamente mandou grupos de agentes patrimoniais para começar a fazer treinamento no 9º Batalhão da Polícia Militar. Aí ele disse que não ia dar, acho que ele não gostou e desistiu. Ao desistir, não deixou recursos no orçamento. Nós vamos colocar como as subprefeituras. Cadê as subprefeituras que você falou? Mas como é que você implanta a subprefeitura sem orçamento? Estamos preparando a primeira subprefeitura para funcionar no ano que vem. As outras duas no ano de 2019. Então, nós estamos preparando já para o ano que vem, já colocamos no orçamento para que tenhamos a Guarda Municipal.
Vai ter concurso público ou vai reaproveitar algum agente?
Veja assim, nós temos 350 agentes. O comandante Esmeraldinho disse que é razoável você começar com 150 homens e se aproveita desses 350. Porque se você fosse agora fazer um concurso, nós estamos batendo a lei de responsabilidade fiscal em 52%, não teríamos como. A lei de responsabilidade fiscal impediria.
Muito bem, daqui a pouquinho, depois do intervalo, o prefeito Wesley Guzmão vai fazer um balanço desses 9 meses de governo, 12:42.
Sudoeste agora. Sudoeste agora. Clube FM.
12:43.
Você está ouvindo Sudoeste agora. Clube FM.
Olha, o senhor abriu essa entrevista falando de uma reforma administrativa, é muito profunda, superficial, enfim, não vai mexer com muita coisa. O que o senhor pretende com essa reforma administrativa?
Quando o Humberto falou da reforma aqui, a gente conversando no intervalo, eu pensei que era esse momento, a troca de secretário, mas não, é uma reforma profunda, Humberto.
Profunda.
Profunda porque você tem que criar, por exemplo, nós vamos criar núcleo de projetos, nós vamos criar subprefeituras, que depende inclusive de orçamento. E vamos trabalhar no sentido de criar subsecretários em determinadas secretarias, torna-se necessário uma providência desta natureza. E, portanto, é uma reforma administrativa pilotada pela Dom Cabral. A Dom Cabral, repito, é a melhor escola de gestão pública da América Latina. Quem não conhece pode pesquisar. Eu fui até criticado por um colega, o colega disse assim, olha aí, o Wesley está dando uma demonstração que não sabe administrar, que foi buscar a Dom Cabral, graças a Deus, que a gente tem a Dom Cabral e outras assessorias das mais competentes. Portanto, a equipe de Lerner, a Fundação Escola Politécnica da UFBA, está lá hoje trabalhando com a Dom Cabral, a prática que emprestou a assessoria à FUG, a Fundação Ulisses Guimarães, está lá também a PJ, A GO, empresa do Brasil, vem aí para poder traçar um diagnóstico das relações da cidade com a Embasa, e depois esta empresa vai implantar em Conquista o plano municipal de saneamento que nós não temos.
Portanto, desemboca na municipalização da água?
Eles vão sinalizar, Humberto. E eu acho que vai nessa direção.
Tô gosto. Fica à vontade.
Tem uma pergunta
do WhatsApp aqui,
vai, prefeito. Vamos fazer isso aqui, ó. O pessoal quer saber, prefeito, sobre a perimetral, a parte lá do Morada dos Pássaros, como é que está a situação?
Aquele trecho ali, trecho 1, ele não avançou mais em função da chuva, choveu demais. E ali tem um chamado solo mole. Aquele solo mole, são milhões que você gasta ali, que é a remoção do solo mole e a colocação de materiais que vão consolidar. Ali tem um erro. Segundo os engenheiros, ali tinha que ser uma ponte. Ali passa o rio Verruga. E toda a chuva, quando cai na cidade, que são verdadeiros rios, aqui passa na frente da Rádio Clube, aqui no Shopping Itatiaia, um rio Paraguaçu. E aí, resultado, fizeram a passagem por ármicos. E você não pode mudar, porque a Caixa não aceita você alterar o projeto. Mas nós avançamos, vamos entregar a perimetral junto com a inauguração do shopping. E vai dar tempo com folga para março do próximo ano. Nós vamos entregar antes aquele trecho, ao trecho J. Pedral. Então, e o segundo trecho, que é exatamente aquele que compreende a lateral do shopping Conquista Sul, que vai receber a denominação de Tertuliano da Silva Guzmão, uma forma de homenagear toda a família Guzmão, que contribuiu tanto com a história dessa cidade. Esse segundo trecho, nós, tão logo entregue esse primeiro, nós vamos para o segundo, que está entre Morada dos Pássaros e o shopping, chegando até aquela região dos motéis.
A Mônica quer fazer uma pergunta.
Olha só, é a pergunta de ouvinte, o Pedro. Ele está dizendo: prefeito, quero saber sobre os novos alvarás de táxis aqui em Conquista. Quando e quantos vão sair? Já que, segundo o regulamento de táxi, já estamos precisando de mais 135 novos alvarás.
Linkado nisso aí, como é que você vai tratar o Uber?
Olha só, eu estava conversando com o motorista de táxi essa madrugada, lá em Salvador, eu indo para o aeroporto e conversando com ele, disse: olha, lá em Conquista, eu sou um parceiro dos motoristas de táxi, como governo. O governo é parceiro. Por que que é parceiro? Não permitimos, e aí o PT acertou. E aí Pedral acertou também, lá para trás, quando ele permitiu somente 365 táxis e não permitiu o mototáxi. Mototáxi desregulamenta o sistema, empobrece tudo. Aí esse sim quebra o sistema de transporte coletivo e superlota os hospitais. Eu não estou pregando contra o motoboy. Motoboy eu sou fã. Sou fã do motoboy. Estou falando de mototáxi, transportar na moto passageiros. Então, eu estava conversando com ele que nós somos parceiros dos motoristas. Primeiro exemplo: vamos retomar o que o PT tirou. 13º deles em forma de bandeira 2 no mês de dezembro. Estamos já com estudo, eu vi hoje que chegou, está em cima da minha mesa. Nós vamos debruçar. Em lugar de você contratar 50 veículos, 80, 100 veículos de terceiros, você contrata motorista de táxi. Isso já está funcionando muito bem em Porto Alegre. Neto já está em fase experimental em Salvador. Você contrata o motorista de táxi e, através de aplicativo, os funcionários, os servidores vão chamar o táxi no aplicativo. Eles terão a prefeitura como cliente. Quando você efetua uma corrida, vamos imaginar, um funcionário público vai sair de uma secretaria da Secretaria de Educação para a Vila Serrana. Já diz qual é o preço da corrida. E tudo aquilo é mapeado eletronicamente para a prefeitura pagar. Não tem como você burlar. Por que que sou parceiro também deles em relação ao que nós estamos falando? Regulamentar o sistema, o transporte. Vamos coibir o abuso exatamente do táxi clandestino que já está tendo na cidade. Agora, esse não vai esperar a van, não. Vai começar. O Coronel Esmeraldino já está preparando uma ação. No início a ação é leve, porque na hora que você pegar e fazer a apreensão de um veículo, você não pode nem fazer a apreensão, porque você não tem para onde levar. Então, a única coisa que vai acontecer é multa, mas é pouco. Tem que multar e tem que guinchar e tem que levar para um pátio. Aí você acaba definitivamente. E tenho sido parceiro deles também, Humberto, até em função desses aspectos. E o Uber, eu estava dizendo para o motorista, ele concordou. Hoje eu cheguei no hotel, promoção, nunca vi aquilo, meu querido Denilson. uma placa bem feita, produzida, promoção, táxi para o aeroporto, R$55. É assim que vocês combatem o Uber, fazendo promoção. Já soube que tem motorista de táxi que está dando água mineral. Se você vai comprar água mineral em supermercado, é 30 centavos um copinho. Você tem água mineral ali no táxi para oferecer para o seu cliente. Motorista com a barba feita, carro aromatizado, camisa de manga social, alguns estão botando gravata, o carro limpo, isso é o diferencial. Então, eu disse para ele, ele concordou, disse, olha, proibir o Uber é como eu proibi você e você me proibir de eu chegar na minha casa agora e comprar um sabonete pela internet, geladeira, fogão, bicicleta, um relógio, você compra pela internet.
Sem contar que é uma matéria de discussão a nível federal.
E se o senhor me permite, prefeito, eu acho que o Uber aqui em Conquista, foi até um motivo de um comentário meu aqui, não vai sustentar porque o valor da corrida média aqui é muito baixo e só quem vai ganhar dinheiro é o Uber. O motorista que de repente vai deixar de andar no táxi para passar para o Uber, na minha opinião, tiro isso pela minha experiência lá no Rio de Janeiro, vai cometer um grande erro. Lá no Rio de Janeiro, com a corrida média entre R$50 e R$60, lá eles não estão ganhando dinheiro. Só quem ganha dinheiro é o Uber. E aqui eu conversei com os taxistas aqui e o valor da corrida média aqui é R$20. O Uber leva 40%. Como é que você vai pagar a gasolina? Ainda mais aqui que não tem gás para você botar no carro, a gasolina com o preço que está, o rapaz vai ganhar R$1 na corrida.
É verdade.
Não, eu acho sinceramente que o Uber aqui não se sustenta.
E tem mais Humberto Axante. E eu não sou um prefeito federal, sou um prefeito municipal. Isso está lá no Congresso Nacional.
Está no Senado da República. É uma matéria de legislação federal. Agora, balanço.
Isso.
Do dia que tomou posse.
9 meses de governo, prefeito.
Olha só, 8 meses apenas.
É. 8 meses.
Em 8 meses, hoje nós estamos começando a nossa reforma administrativa. Trouxemos a Dom Cabral. Isso foi uma vitória extraordinária. Montamos dentro da prefeitura o que eu chamo de uma retranca, e eu tenho dito. É uma auditoria interna. É melhor a caneta nossa do que a caneta do tribunal. Aqui tem um jovem que é secretário, é de transparência e do controle. Tudo vai passar, não estava passando pela Secretaria de Transparência, em que pese ele está trabalhando muito. Mas nós achamos pouco, colocamos a prática, que a empresa que emprestou assessoria à Fundação Ulisses Guimarães está dentro da Secretaria de Fazenda. Fora da Secretaria de Fazenda, Humberto, o Gil trouxe para a Secretaria de Administração uma técnica, Silvana, que ela...
De primeiríssima qualidade.
Ela barra, ela tem uma lente, ela não deixa passar nada, absolutamente nada. E nós temos também a PJ. Montamos, Washington, uma auditoria interna. Rapaz, coisa pública, dinheiro público, não é uma tarefa fácil, uma gestão com a classe política desacreditada, com os órgãos de fiscalização mais aparelhados, o Ministério Público mais exigente. A classe política, eu estava vendo hoje, lendo um jornal, que um prefeito, a Polícia Federal foi atrás dele, porque ele manipulou a licitação. Rapaz, manipular a licitação, você fica sentindo o cheiro de algema todo dia. Então, exatamente quando nós chegamos de uma prefeitura tão difícil, 20 anos de PT, nós fizemos uma auditoria dentro da EMURC, nunca tinha acontecido uma auditoria, foi a primeira auditoria da EMURC, uma empresa devendo 45 milhões, 28 parcelamentos não honrados, todas as obras paralisadas, Washington, todas, quadras poliesportivas, escolas, nós retomamos, só isso é uma grande vitória, a perimetral, todas as obras paralisadas. E nós retomamos todas, já entregamos quadras poliesportivas, como o ginásio do Vila América, escolas, providências importantes, retomamos as obras da perimetral e vamos poder atacar agora obras como a Bartolomeu de Gusmão, a Avenida Olívia Flores, vamos arrancar todo o asfalto, a Bartolomeu, os corredores de ônibus, a Laura Nunes, vamos começar a asfaltar
Laura Nunes.
E aí, nós ganhamos um presente, ganhamos lá da construtora Pell 1,2 km de asfalto e o resto é com a prefeitura.
Que maravilha.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, prefeito.
Vamos sair. Fica à vontade agora. Tem uma coisa, nós temos restrição de tempo.
Mas você falou, você pediu a saúde, uma maravilha, o NACOM, Rapaz, eu ficaria falando aqui uma hora.
Vamos sair aqui um pouquinho da cidade, prefeito. A Bahia e Vitória da Conquista está inserido nesse contexto, é a maior agricultura familiar do Brasil. Qual é o grande projeto da prefeitura para a área rural aqui de Conquista?
Olha só, nós colocamos na prefeitura, agora ele inclusive sucedeu o Arlindo, que estava fazendo um grande trabalho, mas nós colocamos um técnico que veio do Ministério da Agricultura, que é exatamente Paulo César. E ele começa a fazer uma revolução. Estamos com uma equipe de técnicos de excelência, agrônomos, uma verdadeira seleção. E eles vão trabalhar com sementes selecionadas, estão fazendo um mapeamento. Palmas para Conquista aqui, Elkson Soares, que é o maior produtor de palmas da Bahia. Isso é verdadeiramente uma redenção. E a produção de grãos. Agora nós temos um grande problema. Esse é o maior problema de Conquista, que estou indo a Brasília na próxima semana para tratar da nossa barragem do Rio Pardo. Não temos água. Esse é que é o grande problema. Inclusive, tomamos uma medida que tem a Operação Pipa do Exército. A Operação Pipa e essa operação do governo federal castigou Conquista. De 38 caminhões caíram para 17. Isso foi um baque violento. A prefeitura está contratando e licitando caminhões. Mas o que nós fizemos? Nós pegamos a Defesa Civil, vai ficar cuidando da Operação Pipa, junto com o Exército Brasileiro. Agora, os caminhões pipas do município, que o município está contratando, nós vamos entregar à Secretaria da Agricultura. Voltando aqui à história da agricultura familiar, há um grande trabalho aqui em Conquista e que os sindicatos têm valorizado, nós estamos acompanhando para estimular a produção.
Ampassan falou que vai a Brasília para tratar da barragem do Rio Pardo. Em que pé está?
Veja bem, nós encontramos um grande projeto deixado pelo governo passado. Custou 3,5 milhões. O projeto da barragem. Eu nem conhecia. Ouvi críticas, mas fui conhecer. Eu não entendo, né, tecnicamente. Mas trouxemos para cá, ele esteve aqui, Hiperíades. É um cearense. É o melhor barragista do Brasil. Para Conquista tem que ser tudo melhor do Brasil. E aí o prefeito Guilherme acertou, porque trouxe ele aqui. Ele fez a barragem, fez o projeto. 3,5 milhões. Nós já conseguimos 3,5 milhões. Para o projeto adutora. Barragem sem adutora, a água não chega aqui, fica lá.
Uhum.
Então, o projeto para mais de 60 quilômetros de adutora, 3,5 milhões já temos o recurso. Designamos, escolhemos e ele aceitou. Ninguém entende mais de água no interior da Bahia do que Nilo Coelho. E o ex-governador Nilo aceitou ser o presidente do comitê da barragem do Rio Pardo. Ele aceitou.
Da bacia hidrográfica da.
É verdade. Hiperíades veio aqui. Ele foi, inclusive, secretário do Ministério da Integração Nacional. Ele é um nome internacional, esse cidadão, o cearense. Ele está indo para Brasília, vai encontrar com o peso político e nós estamos movimentando a Bahia, porque Conquista merece. Gente, Conquista tem 350 mil habitantes. A barragem do Rio Catolé é de 23 milhões de metros cúbicos de água. Não vai resolver. Essa aí, do Rio Pardo, 400 milhões de metros cúbicos de água. Aí é a redenção de Conquista.
Quanto é que custa aproximadamente a obra?
600 milhões.
600 milhões.
Agora, interessante, 600 milhões acumula 400 milhões de metros cúbicos. Essa aí, 200 milhões que o governo federal entra com 144, a do Catolé, só vai acumular 23 milhões. Outro detalhe, outra vantagem do Rio Pardo, a barragem lá leva 1 ano e meio para construir. Por que apenas 1 ano e meio? Porque já está pronta a topografia do terreno. Vai de cá 4 anos para você construir.
Perfeito. Esses 600 milhões é do caixa do governo federal.
Aí você tem que buscar no governo federal. Eu estava ontem, inclusive lá em Salvador, numa reunião que nós participamos, sugerindo até. Conquista tem que buscar recursos internacionais para essa barragem. Não é possível que vão maltratar tanto Vitória da Conquista. E o aeroporto que está parado, parou tem 3 meses, não é nada de retaliação. É o problema, e Humberto sabe disso. Se não tiver força política em Brasília, é o Brasil inteiro querendo dinheiro. E você sabe que o dinheiro está pouco. O dinheiro está pouco.
Sempre.
E aí, se Conquista não chegar lá. Se Conquista não chegar lá, dando tapa na mesa, cadê o nosso dinheiro da nossa, o nosso aeroporto? É uma maravilha. Então nós vamos buscar esse nosso dinheiro. E aí, não é Valdenor que vai, não é Zé Raimundo, não é Rui Costa, quem vai buscar o dinheiro não é, quem mais, Fabrício, nós vamos buscar esse dinheiro.
Prefeito, a gente quer agradecer sua vinda aqui hoje e queria que o senhor fizesse suas considerações finais aí para o nosso público que está te ouvindo nesse momento.
Aliás, o WhatsApp estourado.
Ele não está
para responder nada.
Programa audiência total, viu? Todo mundo está ouvindo o programa nesse momento aí.
Mas esse programa, esse horário, sempre foi a maior audiência.
Sempre foi, né?
Como chamava.
Já tem um legado, né?
O que eu tenho que falar é agradecer a Deus, porque eu tenho recebido, nós estamos recebendo bênção de Deus. Deus está movendo, Deus operando. Eu creio, tantas pessoas orando por essa cidade, eu peço bênçãos para essa cidade. Esse governo é meu, é um governo nosso, e nós vamos avançar. Quero agradecer o Washington, quero agradecer a Rádio Clube, essa casa que eu tenho uma estima enorme. Hoje mesmo eu cheguei aqui, me deram, isso é um presente, eu tenho só uma em casa, uma monografia, quando nós fizemos o curso de pós-graduação em comunicação e jornalismo. Está aqui, eu recebi hoje aqui da secretária, ela me entregando. É a trajetória da Rádio Clube de Conquista, a história da Rádio Clube está aqui, e aqui eu sempre, quando eu venho aqui, eu tenho que lembrar de figuras como Aurelino, Dona Maria, Maria Emília Caminha de Castro. Não dá pra gente ir. Eu fui chegando aqui, é como se ela estivesse aqui dentro. Um grande abraço para vocês.
Obrigado, prefeito.
Obrigado pela presença, viu?
Obrigado.
O senhor vai voltar aqui pra gente falar de planetário, tem um monte de coisa pra gente falar.
Humberto.
Tá certo?
Me arranja umas 3 horas.
Uma hora e um minuto, daqui a pouquinho. Tem o esporte, doutor Washington, quer falar alguma coisa?
Já me despedi.
É, aqui nos bastidores agora. Daqui a pouquinho, Demilson Costa e o esporte, 1 e 2.
Sudoeste agora, Clube FM.